Alô?
Alô, Carmen?
Oi, bom dia, Daniela.
Bom dia, isso mesmo.
Então tá bem, muito prazer, tudo bom?
Muito prazer, tudo bem, graças a
Então
Deus.
tá bem, então tá ótimo. É, não te atrapalha nesse horário para você poder fazer a simulação, por causa das
Não, não,
ligações?
tá
Tá, é
tranquilo.
porque sempre é mais prático, eu costumo fazer a simulação junto, porque se vocês têm dúvidas, já vou explicando também, já vou explicando o simulador, falando de documentação, essas coisas, acho que é mais fácil, mas como um treinamento, vamos dizer assim, à distância.
Ah,
Bem
perfeito.
rapidinho para não atrapalhar você e tal, mas assim, acho que é mais prático. É, nesse caso da sua portabilidade, seu cliente, eu vi que no simulador ele tem uma outra, ele compôs e anda com alguém, não sei se é esposa e tal. É, você não tem esses dados dela, tem?
Não. Aí
Não tem problema.
eu
O que que a
acredito
gente vai
que
fazer? Eu vou te explicar o simulador. Se a renda dele não for suficiente para o cálculo, o próprio simulador vai dizer, aí a gente vai ter que parar, você pedir os dados da esposa, né, ou da outra pessoa, e a gente volta fazendo a simulação. Não tem informação da renda dele, você tem essa informação?
Não tenho, mas eu posso pedir.
Porque vai precisar. No simulador, você tem que entrar no Poupa Sistema. Na primeira página, no mesmo lugar ali embaixo, um pouquinho das propostas, tem CRM e tal, tem imobiliária. Você clica lá, simulador, já é o simulador para a gente usar.
Ah, tá.
Tá?
Achei.
Isso. Aí na primeira página, você vê que vai perguntar, esse simulador serve para aquisição, que é compra, né? Serve também, clica lá em financiamento de imóvel. Use Casa, que é o crédito pessoal com a garantia do imóvel. Então, no nosso caso aqui é financiamento mesmo, você clica lá. O imóvel pode ser residencial ou comercial, é residencial, né? E
Sim.
pode ser aquisição, que é a compra e venda, ou a portabilidade, que é o seu caso, que a gente vai trazer para cá.
Tá.
Aí clica ali para simulador. Na segunda página, você vai ver que vai começar a pedir os dados, tá?
Isso.
O simulador, Daniela, é muito importante porque ele é o primeiro crivo para ver se vai dar certo ou não, antes até de ir para aprovação do crédito, para ver se aprova o crédito ou não. Aqui no simulador, ele está preparado com os parâmetros. O que quer dizer com isso? Por exemplo, a idade do cliente, a renda, que tem que ser o mínimo da renda, 2.500, tá? Em conjunto, 2.500 a renda. Endividamento, se você sabe que, por exemplo, ele tem R$ 500 e paga de CP, que fez com vocês, mais 200 de consignado. Ele já tem um comprometimento, no seu exemplo, de R$ 700. O simulador já vai calcular em cima da renda e do endividamento, mais do que ele calcular da parcela do imobiliário, se a renda dele comporta ou não. Vamos dizer que não comporta. Ele vai aparecer uma mensagem assim: renda insuficiente. Você já vai saber que vai ter que compor a renda. Ah, mas eu já tô compondo renda. E mesmo assim está dando que a renda é suficiente. De duas, uma. Ou ele reduz o valor do financiamento que ele quer da casa, ou não tem mesmo o que fazer, a não ser que apresente uma renda maior, ou troca da pessoa que está compondo com ele, enfim. Porque a composição da renda não tem que necessariamente ter um parentesco, tá bom? É, eu e você queremos comprar uma casa, a gente não tem parentesco nenhum. Ah, vamos comprar uma casa na praia? Ah, vamos, tá, porque vamos dividir, uma vez eu vou, outra vez você vai, enfim, vamos comprar. Podemos compor a renda? Sim, mesmo sem parentesco. Porém, nós temos que ter a ciência de que a casa vai sair no nome de nós duas. Só você entender o exemplo, tá? Senão a pessoa pode achar, ah, então eu vou compor renda lá com um parente distante, porque ganha bem, só para me ajudar na renda, mas a casa vai ser minha. Não, a casa é dos dois. Então, aí é um problema, né? Porque no nosso exemplo, eu falei, nossa, mas vai sair no caso do nome dos dois, enfim. Então, só para você ter, assim, uma compreensão de que pode ser sem parentesco, pode. Mas as pessoas têm que ter a ciência de que vai sair caso no nome dos dois. Então, isso é um primeiro fato. O segundo, a outra situação que pode acontecer. Ah, eu tenho 22 anos e vou querer comprar uma casa. Aí eu vou compor a renda, aí eu vou pedir para minha mãe. Minha mãe tem 80, tá? A renda dela é muito maior, tal, então vai dar certo, tá? A renda até dá certo. Mas na hora de calcular o prazo, que é até 35 anos, né, o prazo máximo do Santander, o sistema vai puxar? A idade de quem tem mais idade. Então o prazo que poderia para a pessoa de 22 anos ser os 35 anos, vai ser mínimo. entendeu?
Entendi.
É, a somatória do prazo mais a idade não pode ultrapassar de 82, se não me falha a memória. Ou seja, a pessoa teria que fazer em 2 anos, quer dizer, impossível quase, porque, né, mesmo com uma renda muito alta, a parcela fica alta. Então, tem que ter esse cuidado. Às vezes eu vejo muito pai e mãe compondo renda e falam, nossa, mas não era 35? Sim, é 35. Mas o seu pai tem 50 anos, por exemplo. Então, o prazo que seria 35 cai para 20. Entendeu?
Entendi.
Então, por isso que o simulador, quando você falar com o cliente ou pessoalmente, por telefone, é o primeiro grande e importante instrumento para você já estar na tela. Porque você vai conversando com o cliente no telefone, você vai jogando os dados ali. Ah, conversando, ah, qual é o seu nascimento? Ah, tal, e vai falando, ah, sua renda, tal. Tem dívida fora? Ah, tem empréstimo, não sei o quê. Ah, não, não tenho nada, põe zero. Tem outro financiamento imobiliário? Zero, não tem. Aí você vai jogando. Então, quando você chega lá no prazo, você vai ver que quando chegar ali, a gente vai fazer uma simulação aqui agora, você vai ver que no valor lá embaixo, no valor do financiamento, antes de você colocar o seu valor, a hora que você coloca o valor do imóvel, ele já vai dar um crivo embaixo. Lá vai ter uma linha, valor do financiamento entre 60 mil, vou dar um exemplo, e 200 mil. Ah, mas o meu cliente está de 100. Ótimo, perfeito. Ah, mas meu cliente está de 201 mil. Não dá. Escreva em 200, dependendo do valor do imóvel. Então, é bem legal. Vamos fazer um aqui só para a gente ter ideia. Data de nascimento, a gente não sabe a renda, mas vamos chutar uma renda só para você ver como
É, eu
funciona o
tenho
simulador.
o holerite que ela me deu, que ela enviou o holerite, e também eu tenho pelo Scobis o que aparece a renda dela.
Tá ótimo, vamos lá então. Então a data de nascimento é 8 de março de 81, certo?
Certo.
Vamos pôr aí, 8 de março de 1981 e dá um enter.
Tá.
Ele já vai para a parte da renda. Qual que é a renda dela?
Ó, no holerite que ela me deu, aí eu vou usar o líquido, né? Ou vou usar
Não, vai na bruta mesmo.
o bruto?
É. Ele é assalariado da onde? É
Ela é
privado ou
policial,
governo?
governo, policial militar.
Tá. Qual que é a renda bruta?
4.441,28.
4.441 e 28. Endividamento, você sabe se ela tem algum CP, alguma coisa com vocês?
É, ela tem consignado, porque aparece no holerite dela.
Quanto é?
Ela tem um consignado no Banco do Brasil de 693,47 e tem um de R$ 78,39 aqui no Santander mesmo. E aí tem mais duas que eu acredito também ser consignado. Não está parecendo ser seguro de policial nem associação. É, vou somar eles dois também, que é da cooperativa, mas não está como sindicato, nada. Eu acredito ser consignado
Vamos
também.
usar só esse daqui que a gente tem, só para ter uma base. Na verdade, você coloca o que tem, mas quando vai para aprovação do crédito também, eles fazem outro crivo tal, e puxa tudo, tá?
Tá.
Mas vamos pôr o que tem 771, que está como aparecendo como consignado. Põe
Tá.
R$ 771, dá um entra. Outros
Mas aí,
financiamentos, não pode falar.
eu coloco no endividamento mensal ou em outros financiamentos?
Endividamento mensal.
Ah, tá. Isso, certinho.
Outros financiamentos, põe zero, porque ela vai estar trazendo, né, para cá.
Sim.
Não entra. Escolha a seguradora, já está lá Zurich. Segmento, pela renda dela, ela é Van Gogh, tá? Acima de
Tá.
4 mil Van Gogh.
Sim.
Tipo de prestação variável, porque é o que ela tem lá também. A oferta, você põe CI bonificado, que depois eu vou te explicar o que é, tá? Para ter 6,99, que é a taxa menor agora do mercado, que está na mídia, está divulgando e tal, ela tem que ter essa escolha de oferta aqui, de CI bonificado.
Ah, tá. Maravilha.
A amortização é saque, porque é variável, então o tipo de
Sim.
amortização é saque. Prazo pretendido. Ela tem lá aberto 299 parcelas.
Isso.
Tá? Valor de imóvel, você colocou lá 345 mil. Certo?
Certo.
Olha que você dá um enter. Valor do financiamento, veja lá embaixo do quadradinho, de 60 mil até 116, 292, viu?
Vi.
Por que que aparece isso? Por conta do endividamento dela. Então, ela necessariamente vai ter que compor renda, porque ela vai precisar de 200.322, que é o que aparece na parcela de agosto.
Uhum.
Tá? Então, você sabe a data de nascimento do outro que compõe renda com ela?
Não, eu vou ter que...
Nem a renda.
Nem a renda. Eu sei que ela falou, ela me mandou, quando ela falou assim, ó, que a renda mensal é 7 mil.
Uhum.
Né? Mas eu posso...
Ah, mas tá na bad, peraí. Deixa eu pegar aqui, lembrei. Eu lembro que eu vi aqui. Só abrir a bad. A data de nascimento da outra pessoa é de 9/7/82.
Você conseguiu achar?
Tá na BED. Data de nascimento tem a dela, 3/8/81. E tem o número 2, 9/7/82.
O que que é a BED?
É o que você me mandou, a BED, desculpa, é o extrato de pagamento dela, simulação do fluxo de pagamento. Então, é 9/7/82.
Aonde que eu tenho que fazer isso?
Você, no simulador, você clica numa, tem um maisinho do lado da data
que compor
dela?
A renda, depois que eu perguntei.
Aí põe 9/7/1982.
Tá.
Tá? A renda, a gente não sabe a renda dela, dessa pessoa, certo?
Sim.
Aqui, 9/7.
Eu vou ter que abrir aquele negócio 82. Lá também. É 9/7/82?
De 82, Como não tem a renda da pessoa, mas ela falou que a renda total é 7 mil, não é?
É.
Vamos pôr 3 mil aqui.
Tá.
Tá? Só pra gente poder simular. Não sabemos o endividamento, põe zero. Zero de novo.
Sim.
Tá? Mudou o campinho lá embaixo ou não? Veja lá.
Mudou.
Isso, tá vendo só? O simulador, ele tem todos os parâmetros. Então, quando você agrega uma renda, ele dá o valor total. Tá? Numa casa de 345 mil, 80%, né, é o cálculo que ele faz, até 80%. Mas dependendo do endividamento e do valor da renda, ele diminui esses 80%, entendeu? Mas no valor aqui, está adequado ao que ela precisa. Ela precisa de 211.322 reais. Coloca aí no valor simular.
211.322.
Uhum. Aí põe simular. Vai aparecer um resultado para você. Taxa bonificada e taxa sem relacionamento. Apareceu?
Apareceu.
A taxa sem relacionamento é se ela não quisesse a taxa de R$6,99 com o CI bonificado.
Uhum.
Só que para ela não ia compensar, porque, olha só, o juros nominal está 10% no sem relacionamento. E uma parcela de R$2,488. Desculpa. Ela tem lá 9,02 de taxa e está pagando a parcela de agosto. Valor de R$2,384. Então, para ela não é interessante sem relacionamento.
Sim.
Ela tem que ir na taxa bonificada. Olha só. A parcela dela de agosto já seria R$2,384. Aqui, R$1.996. Faça a conta aí da diferença.
Peraí, você tem que abrir o...
O custo efetivo total que ela tem hoje lá é 10%. 10,42, para ser mais específico.
Uhum.
O nosso está 7,94. Né? Então, como que eu sei tudo isso? Tá? Embaixo aí da taxa bonificada, não tem os valores, tem exibir evolução, não tem?
Tem.
Clica ali, você vai ver aberto o que ela te mandou. Outro banco, você tem aqui, para você fazer uma comparação. Entendeu? Como que você pode comparar para ela a diferença, tá? Vou te explicar. Aquele extrato que você me mandou, você tem ele impresso ou não?
Não, mas eu não imprimi ele, mas eu posso...
Mas você consegue visualizar os dois ao mesmo tempo ou não?
Como assim os dois ao mesmo tempo?
Você abriu a nossa evolução?
Ah, eu tô. Não, deixa eu abrir. Abri
quem
agora.
Abri... Isso. É, vai naquela dela e imprime para você. Vai ser mais fácil de explicar para você falar com ela.
Tá.
Imprime a dela, que eu espero.
Tá bom.
Ou a nossa, se você preferir, tanto faz.
Não, eu já tô imprimindo. Só um momento que eu vou pegar.
Tá bem.
Imprimir.
Isso, vamos lá. A primeira coisa para você olhar nessa simulação dela é o 7 do prazo remanescente, 10,42, certo?
Sim, certo.
O nosso, olha no nosso lá. Custo efetivo total. 7,94.
Isso.
Tá vendo? Essa composição da nossa tem lá parcela, saldo devedor, parcela, né, parcial, os juros, amortização, DFI, MP, tarifa e o valor da parcela. É, os juros, né, está aqui, amortização, é, por cessar, que é uma amortização de valor fixo do primeiro ao final do processo, tá? Todo mês a parcela é composta dessa linha toda, que você está vendo é o que dá o valor da parcela. Então, lá, o saldo devedor, 210 mil, tal, valor parcial, juros, tudo isso vai abatendo, tá? Seguro, todo imobiliário tem dois. Seguro DFI, danos físicos ao imóvel. E seguro MIP, morte, invalidez permanente, tá? E a tarifa de R$ 25,00 também, que todo banco é igual, e o valor da parcela. Agora, olha a nossa. O valor da amortização nossa está R$ 706,76, correto?
Correto.
Olha a dela, a amortização, R$ 677,33,
confere? Ah, tá, sim.
Achou?
Achei.
Então, veja que só aí já apresenta para ela... Que a nossa amortização, o que é amortização? É aquilo que diminui do saldo devedor mês a mês.
Uhum.
Amortiza o saldo devedor. Então, nós já temos uma amortização do saldo devedor maior do que ela tem lá. Tá? Os juros, olha o dela, juros nominal 9,2, juros efetivo ao ano 9,44. A nossa é 6,99 ao ano.
Uhum.
Tá? O valor do seguro DFI, danos físicos ao imóvel. Olha o valor do seguro do imóvel dela, R$
31,50.
A nossa, 17 quanto?
17,25.
Isso. Muito menor.
É.
O seguro de vida, morte e invalidez permanente, tá? O dela é R$ 46,89, tá? A nossa é um pouquinho maior. Deu quanto? 50 e alguma coisa?
É 54,21.
Isso. Né? Nossa, cara, mas o nosso está maior. Mas por que a nossa parcela é menor mesmo assim? Porque a nossa amortização é maior, a nossa seguro de vida da casa, perdão, é bem menor e os juros que vai aplicar para ela é maior. Quanto é o nosso juros aí na primeira fileira depois do saldo devedor? Onde fala juros?
Ah, na primeira parcela está zero, né?
Sim, não, mas na primeira, essa que aparece zero, deixa eu já até explicar. Quando ela assina o contrato, vai debitar da conta dela, da assinatura do contrato, tá? Até tá. 7 dias depois, dentro desses 7 dias, debita da conta dela esses dois seguros. 72,19 dá o total. Por quê? Porque quando assina o contrato, já tem que estar segurada, dando o imóvel e ela. Tá? Então, não é cobrado parcela, mas é cobrado o segurinho aqui. A primeira parcela vai acontecer posteriormente. Então, na linha 2 aí. Parcela 1, tá vendo?
Tô vendo.
Parcela parcial ou juros? R$ 1.193,19.
Uhum.
Certo?
Certo?
Agora, quanto que é o dela?
Deixa eu ver. Tem que ser no dia 6 do 7, né? Tudo isso que eu tô falando... Na parcela de número 60, certo? Do dela?
Isso, pode ser. Isso.
Peraí que agora o dela, não estou achando os juros... O valor da parcela, né?
Uhum.
Da 1.581,11.
1.581,11. Isso, e a nossa?
1.193,19, não é?
Quem está cobrando mais juros?
O financiamento dela, né?
Isso. Entendeu? Por isso que é legal a gente falar assim junto e você tem que entender o que é que compõe a parcela dela. Porque você vai mostrar para ela aonde é que está menor. Ela já vai ver na parcela, tá? Ela já vai ver, nossa, mas por que, que a nossa parcela está tão menor? Nossa, dona Meca, porque olha só, o juros, só está pagando lá mil, que vai pagar esse mês lá, 1.500 e pouco de juros. O nosso já está 1.193. A amortização que a senhora tem lá é 677 por mês. A nossa é 706. Olha quanto a gente amortiza mais do seu saldo devedor.
Uhum.
Quer dizer que mês a mês, o saldo devedor dela diminui mais conosco do que lá.
Sim.
Entendeu?
Entendi.
Olha o seguro da casa, o nosso é bem menor. O seguro de vida é um pouquinho maior, mas ele decresce. Mês a mês ele vai decrescendo. Quando chegar no final, só não paga nada. Por quê? É diferente dos outros bancos. Então, aí a única coisa igual aqui é a tarifa de 25, porque é igual em todo banco. Então, como ela tem essa evolução na mão, ela vai te querer, ela pode questionar, embora a nossa está menor ainda, ela vai dizer, nossa, como diminuiu mesmo. Mas qual a diferença mesmo aqui? Aí você tem que saber. É só você acompanhar, e você daí depois olha com calma a dela e a nossa, e olhe mês a mês essa evolução. Você vai ver o quanto ela vai diminuir ficando conosco do que ficando lá.
Uhum.
Entendeu? Além do que, olha as parcelas, mês a mês, começa com 1.900, que ela pagaria lá 2.300, e vai diminuindo. Então, mês a mês, ela tem essa mesma evolução lá. Você pode comparar todo mês da primeira à última. Antes de falar com ela, analisa você. Olha certinho para você ver como compensa para ela, entendeu? É bem legal a gente olhar isso, imprima as duas e depois para mandar para ela, você pode salvar aqui, você vê que tem ali exportar para PDF,
sim,
pode exportar e mandar para ela, mas antes de mandar, eu sempre aconselho que vocês, ou, né, enquanto promotor, imprima as duas, analise, olhe, se ainda tiver dúvida, me fala, Carmen, não entendi isso, não entendi aquilo, por quê? É muito importante que a cliente sinta essa segurança em você. E você viu como você tem aqui para ela uma oferta extremamente importante. Além disso, agora nós vamos falar do que é ser bonificado para ela ver se aceita, tá?
Sim.
Além disso, o que a gente pode te mostrar também de vantagem? Então vamos lá, volta um pouquinho lá no simulador, na parte lá da esquerda do Poupa Sistema. Vai em treinamento, por favor. Lá embaixo. Treinamento, arquivos. Aí no arquivo, você põe lá pesquisar.
Uhum.
Coloca IMOB, I-M-O-B de bola. Vai abrir 5 linhas para você.
Uhum.
Forma de nova forma de solução, crédito imobiliário, checklist e tal. Esse checklist, E o formulário, depois é importante você imprimir, ter em mãos e deixar guardadinho. Por quê? O checklist vai mostrar, se ela aceitar, o documento que vai para aprovação de como é que são as etapas. Primeiro eu vou falar disso, tá? Você fez o checklist, demonstrou para ela que vale a pena, ela aceitou, tá? Foi o primeiro ato. O segundo é mandar o documento para aprovar o crédito, tá? Que documento eu preciso? Esse simulador, você vai salvar em PDF, vai olhar o checklist, até por visualizar para você ver, se não precisa imprimir agora, depois você imprime,
Eu
você vai ver que
abri ele.
é super simples. Ele serve para aquisição, para portabilidade, para uso de casa. É a simulação, o RG, o CPF ou a CNH, documento de comprovação de estado civil, cada um tem assim, aqui, né, já define, e a comprovação de renda, tem o assalariado, o autônomo, livre profissional liberal, aposentado, tem de tudo aqui. Conforme for o seu cliente, você vai ver aqui o que é por um xizinho. Outro dia perguntar, mas o que é esse 1 e 2? Se você compor a renda, são dois. Então o X vai nos dois. Se é um só, é um. Põe o X no 1. E ver exatamente o que está pedindo aqui. É o que tem que agregar. Lá embaixo tem para onde você tem que mandar. Crédito imobiliário, arroba poupacredito.com.br. É lá na matriz, tá? Você manda para lá e a matriz vai formalizar aquilo e mandar para o banco. E em 3 dias, em média, vem a aprovação do crédito. Ou, beleza, aprovou o crédito da dona Maia, tá? Aí o banco já vai pedir o documento do imóvel. A fase 3, documentos do imóvel. Esse documento, junto com o checklist, vai esse formulário, que é um formulário de cadastro, o cliente não assina, você que preenche à mão mesmo, com os documentos que ele te entrega e mais o documento do simulador, os dados, né, do documento que ela te entregar. O simulador você vai transportar para esse formulário, só isso, simples assim. E manda tudo junto, beleza. Para o documento de imóvel, o banco vai pedir, e não precisa pedir já, porque tudo tem data de validade, aí o cliente tem um gasto e fica bravo, tem que fazer de novo. Vai pedir uma matrícula do imóvel e uma certidão de ônus, só isso, e vai ter uma avaliação. Ele vai marcar com o seu cliente, vai um engenheiro do banco lá, porque ele não está falando que a casa vale 345. Lá em cima do valor da compra e venda, que você viu lá embaixo que muda todo o valor, os 80%, ele vai calcular sempre em cima do valor da compra e venda, certo? Então, o banco precisa ter uma garantia de que aquela casa que o cliente está dizendo que vale X, realmente vale X, não Y. Então, ele vai mandar o engenheiro, faz uma avaliação, manda o laudo para o banco, ó, vale isso mesmo. Há sempre, as pode ocorrer uma variação um pouquinho para cima, um pouco para baixo, há uma permissão, vamos dizer assim, de uma diferença pouco, que ninguém é tão assertivo que até os 0,00 vai ser igual. Mas não pode ser assim, eu falei que vale 345, o engenheiro vai lá e fala, vale 200, não vale 200, 345, Daniele. Nossa, mas vale 200. 80% de 200 não tem nada a ver com 300, né, de 345. Então, há uma reavaliação. Mas, assim, é um caso ou outro extremo que acontece isso. Normalmente, ele vai avaliar, como eu te falei, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas em cima daquela média que o cliente fala. E quando o cliente fala aquilo, ele já consultou alguém para ver quanto é o valor de mercado, tá? Mas aí, muito bem, fez a avaliação do imóvel, é feita a avaliação dos seguros também, que o cliente preenche um laudinho lá, né, de sim ou não, de umas perguntas lá. Passa para já a análise jurídica e formalização do contrato. Tudo isso, a média de uns 30 dias para o cliente assinar, tá bom? Aí, existe aqui, lembra aqueles dois segurinhos que eu falei que é debitado, assim, que ele assina o contrato? Além daquilo, há mais um débito, tá? Que é o valor da avaliação e garantia, R$ 3.100. Esse R$ 3.100 é a avaliação do engenheiro mais a parte jurídica de formalização de contrato. Então, R$ 3.100 é debitado do cliente da conta corrente. Ele não paga nada para quem vai avaliar, não dá dinheiro nenhum, cheque, nada. É debitado sempre na conta e sempre vai ocorrer esse débito após a assinatura de contrato, como eu falei, dentro da média de 1 semana. Eles avisam, tudo avisado, tudo certinho. Mas o cliente tem que estar ciente que ele vai ter esse gasto. Quando é a aquisição do imóvel, que é a compra e venda, comprador, vendedor, essa despesa, ela poderá ser inclusa no contrato, desde que o cliente não precise dos 80% cravado. Vamos dar o exemplo do seu, se fosse uma compra e venda. Deu lá 211 mil, tal, certo?
Certo.
É, se ele precisasse do dinheiro inteirinho, não dá para incluir mais nada, você concorda? Porque o simulador travou naquele valor, ele não deu, permitiu ser mais.
É.
Mas vamos supor que ele tem dinheiro, ele está dando uma casa, um carro, uma moto, sei lá, ele precisa só de 100 mil, tá? Mas pelo valor da casa ele pode 200. Aí sim, se ele quiser incluir, esse valor vai ser diluído nas parcelas, o banco vai creditar na conta dele o valor das despesas depois de assinado o contrato para ele usar. É um diferencial nosso do Santander também, tá? Em outros bancos, os bancos também fazem essa inclusão, porém de uma forma diferente. Por exemplo, eu ponho no meu bolso, pago, apresento o recibo e o banco reembolsa. Aqui no Santander, não. O banco acredita para a conta corrente do cliente, daí ele já usa esse dinheiro do banco que ele financiou para pagar as despesas. Além desse débito na conta, então, da garantia de 3.100, mais os segurinhos pequenos, ele vai ter que pegar o contrato, levar no cartório de registro de imóvel. Nossa, Câmara, por quê? Ela não está trazendo do outro banco?
Sim.
Esse documento de compra e venda está no nome dela, do esposo, tudo mais, mas ela está com uma observação nesse registro de imóvel, dizendo que essa casa pertence a ela, assim, tal, tal, mas está alienada ao banco, não lembro qual é, vamos dar um exemplo, Caixa Econômica. Está alienada à Caixa Federal, porque ela fez um financiamento. Por que isso? Porque se ela não pagasse, vamos supor que ela não consiga mais pagar, a Caixa pode levar o imóvel a leilão, se ela não conseguir receber dela, entendeu?
Sim.
Então, para garantia do banco, sempre esse imóvel vai estar no registro marcado que é um financiamento. Então, no nosso caso, como ela vai trazer para o Santander, ela vai pegar o documento depois aqui de assinar o contrato, recolher as guias, né, que é ITBI e tal, da prefeitura, levar no cartório, e o cartório vai dizer, olha, custa X para você fazer isso. Ai, mas quanto custa, Carmen? Não sei. Ela tem que conversar no cartório, tá? Cada cartório vai seguir do seu próprio estado, deve ter uma tabela. Mas, por exemplo, eu atendo Brasília, atendo um monte de lugar que não sei quanto é do cartório. Então, o que que eu oriento? Que o cliente, entra em contato, o cliente joga para você. Ai, vê para mim, isso aqui. Eu acho que se começar a ver tudo para o cliente é meio complicado, até porque trata-se de valores que não tem nada a ver conosco.
Sim.
Então, eu sempre oriento que você fala para o cliente, olha, dá uma ligadinha no cartório, ou vai, passa lá, ou liga e pergunta, olha, estou fazendo uma portabilidade, transferindo o meu imóvel da Caixa Federal, por exemplo, para o Santander. Qual vai ser o custo desse registro dessa transação? Eles vão olhar a tabela e falar para ela, vai custar tanto. Ela tem que ter ciência que esse dinheiro ela tem que desembolsar. Não é o Santander que paga, tá? E nem conseguimos incluir aqui no nosso caso. Nessas duas situações, se fosse aquisição de imóvel e tivesse saldo suficiente, que ela não precisasse de todo o financiamento, ela poderia incluir as duas coisas, despesa do cartório mais avaliação.
Uhum.
Tá? No uso e caso, aproveitando o gancho, o valor é R$ 1.490, avaliação, tá? E pode incluir também na mesma situação. Se for, fazer um financiamento, né, da Use Casa, e não portabilidade, que a gente também importa Use Casa, mas se não for, pode incluir, se não for usar os 80%, só para já aproveitar o gancho. Então, no caso do seu cliente, ela vai ter que ter ciência que ela vai desembolsar esse valor, mas a cliente não tem. Aí vai de você ver se ela tem um CP que pode fazer para ela, um consignado que possa ajudá-la, lembrando que isso tudo, obviamente, vai pesar no caso aqui da...
Na liberação do valor, né?
Isso, na liberação do valor, né? Ah, não, mas eu vou então primeiro aprovar o crédito. Ok, aprova, só vai pagar lá na frente, não é agora. Sim. Aprova o crédito dela primeiro. E aí, você não pode prometer nada para ela que vai conseguir. Mas, se ela tiver margem ainda, mesmo após aprovar o crédito lá, para fazer, óbvio que você vai ajudá-la e fazer ou conseguir nada ao CP, concorda?
Uhum.
Né? Então, você já deixa amarrado assim. Primeiro, vamos aprovar o crédito. Muito bem, aprovou o crédito, aí já vai para a parte do imóvel e tal. Está aprovado o crédito. Depois disso, você daí vai ver para ela se tem a margem ou não, mas não pode garantir, porque margem é margem. Você sabe, hoje está X. Virou o dia, você pode saber que vai ser a mesma margem. Quanto a gente faz no consignado e chega no outro dia, assim, a gente não olha de novo, volta lá. Ah, errou cano, margem suficiente, ou a mesa devolve a margem suficiente, aí vai, né? É fora, a gente sabe como funciona. Então, agora vamos aqui na quarta linha, tá? Guia rápido. Clica ali, por favor. No guia rápido, se você precisar imprimir, deixar na sua mesa. Isso aqui é muito importante. Ele vai ter os parâmetros da aquisição, tá bom? Aqui na primeira página. Agora, na segunda página, é que é o importante sobre também o que o seu cliente tem que aceitar, tá? Como ela é assalariada, essa página 2, mas a página 3 para frente, você vai ter que ter outras coisas também. Autor, opção liberal, enfim, cada situação. Mas no caso dela, ela recebe assalariada, governo. O que é o seio bonificado? Condições para imóvel usado ou novo, exceto imóvel de compra na planta, na verdade, repasse, fala que é comum, não é o nosso caso. A gente tem uma área de Santander que faz isso aqui, tá? Compra de imóvel na planta, é o repasse, mas não é o caso. Taxa de juros bonificada é uma oferta que reduz a taxa de juros do cliente nas 12 primeiras prestações do financiamento imobiliário e poderá ser prorrogada a cada período de 6 meses, de acordo com o seu relacionamento com o Santander. Veja as condições para usufruir dessa taxa. Nossa, Carmen, então a taxa não é o processo todo? Sim. Por isso que ele fala, a cada 6 meses ele é renovado automaticamente. Por quê? Esses 5 itens que você está vendo em verdinho aí,
Sim.
são itens necessários e situação que não se move, não se tira, para que o cliente possa ter do primeiro até o último ano que ele pagar a condição do 6,99. Se ele deixar de cumprir uma dessas 5 condições, a taxa dele volta para a taxa normal lá dos 10%. Lembra, sem relacionamento? Está
Lembro.
aqui embaixo a tela. 10% ou em vermelhinho, 6,99 na taxa bonificada. Então, quais são essas condições? Primeiro, se ele não é correntista, ele tem que abrir conta e portar salário. Tá? Então, ele tem que ser adimplente, ou seja, ele tem que manter em dia o pagamento. Ele não pode atrasar a parcela. A parcela do Santander é sempre debitada em conta, não faz boleto. Então, ele tem que abrir conta. Então, ele tem que ser adimplente. No dia que debita aquilo lá, ele tem que ter saldo na conta para pagar. Tá? Débito automático, porque as parcelas são debitadas na conta corrente como débito automático. E a terceira, se ele não receber no Santander, que às vezes até é correntista, mas se ele é assalariado e não recebe, ele tem que portar o salário para o Santander e manter essas condições do início ao fim. Item 4. No dia que ele assina o contrato, ele abre uma poupança de R$ 1.000. Ah, ele nunca mais pode mexer na poupança? Ele pode pôr dinheiro quanto ele quiser lá e manter a poupança dele. Ele tem que manter um saldo mínimo de 1.000. Ou seja, abrir de 1.000. Ah, mas eu quero continuar pondo. Põe 500, sobrou 200, sobrou 10 mil. E aí eu vou colocando. Não é que ele não pode mexer. Ele não pode retirar valor para zerar ou para deixar abaixo de R$ 1.000. O saldo dele tem que ser mínimo de 1.000. Do começo ao fim do contrato. Tá? Ah, então todo mês tem que pôr 1.000? Não, ele tem que ter um saldo mínimo de 1.000. Abriu 1.000, se ele quiser nunca mais pôr nada, é 1.000 ali. Vai rendendo e vai estar lá, os R$ 1.000 mais os juros, tá? E o último item, mais uma entre essas 4 opções. Ou ele tem que ter um cartão de crédito e fazer uma compra a crédito por mês no mínimo, ou ele pode optar por um seguro da residência, ou por um seguro de vida, um seguro de residência. Já me perguntaram, nossa, cara, mas não está no imobiliário, na parcela, já não está o seguro de vida, o seguro da casa, não tem nada a ver com esse seguro. Por quê? No imobiliário, aquele seguro que eu faço é assim: fiz em meu nome, faleci. Esse seguro dentro da minha parcela vai cobrir o meu saldo devedor, que é a tua casa,
Ah,
certo? Não vai
certo.
deixar perder, ele vai quitar minha dívida da casa. Seguro da casa é a mesma coisa. Seguro de incêndio, não sei o quê, para a casa que está aqui. Entendeu? Específica do imobiliário. Esse que ele está falando, uma entre as 4 opções, seguro residencial, pode ser a casa que eu estou financiando, pode ser uma casa de praia, pode ser qualquer casa que eu tenha e queira segurar. O seguro de vida, nesse caso, também é um seguro que eu estou fazendo para deixar para os meus filhos, por exemplo. Não é para quitar a casa, né? Aí depois tem as seguras de acidentes pessoais ou opto pelo cartão de crédito. São 4 coisas que ele vai optar. Tá? Você vai ver que quando você olhar o profissional liberal, como ele não tem salário, ele não pode exigir portabilidade de salário. Então, vai sumir esse item e o cartão passa a ser obrigatoriedade no lugar de salário. E lá embaixo, nessa opção entre 4, sai o cartão e entra o capitalização. Na página 3 você vai ver isso. Então, para cada caso é um caso. Então, vamos lá. Ai, mas aí, ó, eu portei o salário no meio da coisa lá, paguei 10 parcelas, portei o salário lá para o Banco do Brasil, porque me ofertaram uma taxa especial, não sei o que, não sei o quê. O que vai acontecer? A taxa dele vai para 10%. Ela não é analisada a cada 6 meses? Analisou, não está cumprindo os 5 itens aqui, acabou, vai para 10, está no contrato. Ele vai assinar um documento lá falando desse CEI bonificado, junto com o contrato, ele tem um documento específico dizendo isso daí. Inclusive o que dentro dessas 4 ele optou. Tá bom? Ah, mas é muita coisa para. Não, é relacionamento. O banco está dizendo, ó, eu posso te dar 10%. Mas também posso te dar 6,99. Só que para te dar 6,99, vou pedir para você trazer, abrir a conta, apertar salário, ser adimplente, ou seja, deixar o crédito lá pelo menos para pagar o financiamento da casa, ter a poupança e ter uma dessas 4 coisas. Vale a pena? Olha o quanto ela está deixando de pagar. Olha quanto que ela está amortizando mais do saldo devedor do que ela se deixar do banco que ela está. Então vale a pena. Eu me faria. Agora o cliente tem a opção de escolher. Ah, não vou ficar onde eu estou porque eu não quero cumprir isso daqui. Ok. Né? Mas é uma taxa menor de mercado que ele não vai achar. Entendeu?
Entendi. Agora, no caso, uma dúvida minha, caso o cliente pergunte, né?
Claro.
Esse seguro DFI e
MP.
MIP, ele.
Pode ser retirado?
Isso, ela vai fazer a portabilidade. O restante das parcelas que falta, ela vai receber do outro banco?
Esse seguro lá?
Porque assim, ó, eu faço a
Porque ela já pagou do seguro lá, que ela
não,
recebe de lá,
não que
igual
o.
consignado.
Isso, não que ela já pagou. O que ela já pagou, ela fez uso, certo? O que ela não pagou das parcelas remanescentes, ela
Eu
vai.
creio que não, porque ela está trazendo para cá.
Tá,
Ela não pagou
porque
ainda.
ela não pagou, ela não fez como consignado que paga o valor do seguro à vista de uma vez e
Não.
parcela o
Eu
faz
entendo que
o.
não, tá? Eu entendo que não.
Tá, não, porque como ela também está fazendo a portabilidade consignado, pode ser que surja essa dúvida dela, né?
É.
Então, já estou
Eu
perguntando.
vou fazer essa pergunta direto para o pessoal do banco, tá? E volto com essa resposta. Eu, Carmen, entendo que não, porque essas parcelas são parcelas que ela ainda não pagou, ela paga do mês a mês. É diferente um pouco do consignado, mas eu vou fazer essa pergunta, esse questionamento já anotei aqui, e volto com você aqui no ato sobre essa resposta. Pode ficar tranquila, já já eu te respondo sobre isso, tá? O que eu ia te falar também? Pode perguntar, eu só lembro o que é.
É só para eu anotar aqui o que é DFI e o que é MPI.
Morte e invalidez permanente.
Esse o MPI.
É, o seguro da de vida. Morte e invalidez permanente. E DFI, danos físicos ao imóvel.
É tipo assim, se um carro bate lá?
Se pega fogo na casa, entendeu?
Ah,
Essas
entendi.
coisas assim. Como compõe renda, às vezes o cliente pergunta, mas vamos dizer, eu e meu esposo, e se eu faleci? Né? Quita tudo? Não quita tudo. Quando a gente compõe renda, cada renda entra com uma porcentagem de comprometimento, correto? Às
Correto.
vezes, dificilmente é 50% certinho, ah, os dois recebem qual? Eu recebo 3 mil, o marido 3 mil e tem 50%. Difícil. Às vezes um recebe 4 mil, outro recebe 1 mil, outro 10 mil, outro 3 mil, enfim. Aí faleceu. A seguradora vê qual foi o comprometimento da renda dele em relação ao financiamento, então ela quita parte de porcentagem de comprometimento daquele que faleceu. Então, vamos supor, minha renda, ela, do valor total, comprometia 60%, 40% era do meu marido. Então, quita esses 60% e o meu marido fica pagando só o valor do referente aos 40% que a renda dele permitia. Entendeu?
Entendi.
Nem todo mundo pergunta isso, tá? Mas às vezes tem alguém que pergunta. Já me perguntaram, mas dá para não pagar a avaliação? Não. Ah, mas eu vou financiar dois imóveis, dá para fazer só uma avaliação? Não, avaliação é por imóvel, por endereço, e não por cliente. O mesmo cliente está comprando duas casas, então eu vou bonificar um outro. O banco não faz isso, porque ele tem custas. Ele vai pagar o engenheiro não vai em uma casa só, vai em duas. Vai
É.
pagar o jurídico vai fazer dois contratos,
Ele
não um.
vai se
Entendeu?
ter duas
Ah, mas não dá
locações.
para bater, né? Dar um desconto. Não existe, tá? Então, se o cliente falar sobre essas coisas, você pode ser categórica. O Santander não faz. Ele já está dando uma taxa menor, ele não tem como reduzir. Na Use Casa, o valor do financiamento, da avaliação era igual a esse, 3.100. Na pandemia, ele mudou para 1.490, tá? Reduziu
Mas
no
é
Use
pro
Casa.
novo, né?
No Use Casa é. Não, Use Casa não é aquisição. Use Casa é quando eu tenho um imóvel e que preciso de dinheiro. E o que você está me ofertando e consignando não é suficiente. Mas eu tenho um imóvel, eu posso financiar até 60% desse valor do imóvel. Então, eu dou ele como garantia e você me volta o valor que eu preciso. Aí é a mesma coisa, o procedimento é igualzinho como se fosse comprando. Tem que fazer uma avaliação, vai para registro do mesmo jeito, porque eu vou ter que registrar esse imóvel como garantia do Santander. Porque o Santander está dando para ele um valor, certo?
Certo.
Entendeu?
Entendi. Agora eu vou.
Outra coisa também aqui, ó, olhando lá na primeira página, alguns diferenciais do Santander. Faz até 35 anos de financiamento, tá? O comprometimento de renda pode ser até 35%, é entre 30% e 35% do valor da renda bruta dele, tá bom? O valor mínimo, considerando a composição de renda, é 2.500. Antes da pandemia, ele estava financiando 90%, nenhum banco faz isso. Com a pandemia, ele teve que reduzir para 80% para enquadrar aí nos parâmetros, né, da situação que a gente está passando. É isso. Alguma coisa que você lembra, assim, que você queira perguntar? Deu para esclarecer mais?
Deu.
Esse aqui é bem importante que você imprima, tá bom, Daniela? Na verdade, todos esses, tá? Esse aqui, como fala, o checklist, o formulário, esse guia rápido, são três ferramentas importantíssimas de você ter em mãos. Porque às vezes o cliente está perguntando uma coisa, você vai no guia rápido, já tem ali a resposta. Até abrir aqui e vai ali, a gente sabe que isso quando não cai é pouco sistema.
Olha.
Então, se você tem isso na mão, é mais fácil. E outra coisa, deixa eu aproveitar e te falar, você percebeu as oportunidades que você tem dentro do crédito imobiliário? De
Sim.
tudo que a gente conversou, qual a primeira coisa que o cliente precisa ter?
Ele precisa ter a renda, a idade junto com a renda, né? Para
Isso, mas
conseguir.
vamos dizer que ele enquadrou tudo isso no simulador. Para ele fazer o contrato, o que que ele precisa ter? E conta para você também.
Aí, eu acredito que eu tenho que informar ele ter a ciência dos valores que ele vai ter que pagar da avaliação, né?
Mas você tem que pedir para ele o quê? Abrir?
A conta, fazer a
Isso. E você
portabilidade
não
do
tem,
salário.
não conta para você também? Isso que eu quero dizer, olhando o lado daquilo que vai agregar também, né? Tem que abrir conta, tem que portar o salário,
Sim, os dois
né?
contam.
E outra coisa importante é quando isso experiência, tá? Eu vim do Santander trabalhando lá quase 30 anos, dentro do Banco Santander. Passei por todas as áreas lá dentro, gerência e tal. Nos últimos anos, eu saí, foram 4 anos só com imobiliário. Então, eu posso te dizer assim: o que vem agregado a isso é um grande relacionamento do cliente com você. Tá? Então, quando a Poupa, que daí eu saí de lá, vim para a Poupa, estou 3 anos na Poupa. Quando eu vi imobiliário, meus olhinhos brilhou. Por quê? Porque eu vi muito disso nesses 4 anos, o grande relacionamento que se forma. Por quê? Quando o cliente compra uma casa, ou mesmo quando ele está portando, você está dando oportunidade para ele de redução de custos. Isso é muito importante, porque não é de um mês, dois, três, um ano. São muitos anos, às vezes. Quantos anos tem ainda ela pela frente, tá? Às vezes o cliente está pagando a primeira, a segunda e já pode cortar. Então você está dando para ele um desconto enorme, uma situação que ele vai te agradecer. Agora, mesmo na compra e venda e tudo mais, às vezes o cliente está comprando o primeiro imóvel. Então, assim, a grosso modo, principalmente na aquisição, ou na compra do primeiro imóvel, tá, ou na compra do segundo, uma casa melhor e tal, envolve ele, o marido, a família, o filho, a mãe, o pai, a avó, não sei o quê, o tio, o amigo. É tanta gente que se envolve. E eu já vi, já presenciei, porque muitas vezes eu até ia, porque quem fazia daí as assinaturas eram gerentes, né? Uhum. Eu ficava na regional e fazia a gestão da regional, no treinamento, enfim. E esse link, né, que a gente está fazendo agora, esperava o contrato chegar, sabe, marcava a data, enfim. Então, quando eu ia assinar e eu podia estar junto, os gerentes me chamavam, às vezes até o cliente, de alguma forma, às vezes até acabava me conhecendo. Aí, você não vai estar lá para assinar? Quando eu podia, eu fazia questão de estar. Nem sempre dava certo, Maria, porque atendia também muitas cidades. Mas é o que, que eu quero dizer. Muitas vezes não é só o comprador e o vendedor que vão estar lá. Vai o parente, vai amigo, porque é uma alegria. Então você está participando de um sonho muito grande da maioria dos brasileiros, que é a compra de imóvel. Uhum. Então, através disso vem indicação para pessoas que querem comprar outros imóveis. Indicação, às vezes, através de corretor, se tem um corretor envolvido, você dá um atendimento de excelência, ele vai gostar do seu atendimento, você pode fazer parceria com as imobiliárias. Dentro de uma família, pensa sua família que está comprando, tem sempre um aposentado, uma pessoa que trabalha no setor privado, uma que trabalha no setor de governo, prefeitura, que pode, através disso, também ser indicação para até consignar. Então, é um leque muito grande de oportunidades, que se você olhar, fala, nossa, mas o imobiliário dá um pouquinho de trabalho, ele não é trabalhoso, ele é mais minucioso, mas não é difícil, você viu. Quando a gente entende o processo, se torna uma coisa prática e fácil de fazer. E a gente está aqui para apoiar. Entendeu? Agora, as oportunidades que advêm através disso, você começa a ver, sabe, eu falo sempre, amplia um pouco o horizonte, você vê quantas coisas pode agregar para você. Muitas coisas.
Sim.
Entendeu? Muitas. E a indicação, eu falo sempre que não só para imobiliário, mas para consignado, para tudo, vale ouro. O cliente que é bem atendido te dá muitas indicações importantes. Então, veja a imobiliária como oportunidade mesmo. Muito bacana de ganhar. E assim, o quanto você ganha, cada valor financiado é 0,12.
É.
Né? Então é bem legal assim de você trabalhar. Eu sei que tem muitas coisas, ligação, lura, educadora. É uma loucura, eu sei que é. Mas assim, dá um horário para você trabalhar com o Brasil, finalzinho da tarde. Aí vou montar o processo agora, deixa para o final da tarde, conversa, entendeu? É ter que ver uma forma, né, que não atrapalhe o seu dia a dia, que você tem N coisas, mas que também você possa dar o fluxo nisso também, é bem legal. E conte uhum. comigo aí no que precisar.
Ah, tá bom.
Vai ter certeza que ela vai fechar.
É, eu vou passar para ela agora, vou explicar.
Uhum.
E eu também tenho certeza que ela vai fechar. Agora, uma outra dúvida. Para terreno também... Faz ou não?
Não faz. Terreno e construção não faz. Eu acho que é só Caixa Federal que financia. O Santander faz só imóvel pronto.
Uhum.
Não pode ser imóvel de pré-fabricado. Como chama aquele de madeira lá, sabe? Tem que ser alvenaria, tijolo mesmo e tal. Tem que ser imóvel na zona urbana, não pode ser imóvel na zona rural, né?
Uhum.
E tem que ter o habite-se, tá? Tem que ter documentação pronta. Não pode ser, eu tenho lá, mas nunca registrei na prefeitura, até já vendi, mas o contrato é de gaveta, não tem registro em cartório, não pode. Tem que ser um contrato onde tem uma matrícula, registrado em cartório de registro de imóveis, e tem que ser construção sempre pronta.
Entendi. Eu vou conversar com ela, vou falar.
Uhum.
Mostrar a diferença, né? Porque a única coisa que é o diferente, que vamos dizer, que eu poderia falar para ela como que está o valor diferente, seria do seguro, né? O MT, né? Porque o resto tá todos estão.
Tudo menor.
Isso.
Então do seguro é o menor problema. Não é tanto que no valor final está menor. Então, o seguro não vai influenciar numa decisão dela. Isso que você vai... Se ela falar, mas o seguro falou assim, mesmo com o seguro um pouquinho maior, olha o valor final, olha o valor da amortização, Porque o saldo, o valor só da parcela, não é tanto quanto importante em relação à amortização. Porque isso. O que importa é quanto está amortizando no saldo devedor, quanto está diminuindo o meu saldo. Né? E as parcelas também são decrescentes, a nossa diminui mês a mês. Entendeu? Qualquer dúvida que ela tenha, você me passa. Olha, me perguntou tal coisa. Às vezes, por mais assim que seja, não fique na dúvida. Não deixe sem resposta. Mesmo você, se olhando o processo como um todo, ainda tiver alguma pergunta, fora a questão da devolução do seguro, me manda. Manda aqui no WhatsApp, fala, Carmen, estou fazendo. Se às vezes eu não consigo, se você ligar e não te atender no momento, às vezes eu estou em outras ligações, para dos outros escritórios, mas eu volto com você, eu aviso no WhatsApp, alguma coisa, para ficar tranquila, que você não fica sem resposta.
Tá.
Tá bom?
E o que você aconselha eu a mandar esse simulador que foi feito para ela? Por...
Pode. Você pode exportar aí no PDF e mandar para ela, sem problema. Aí você vai conversando, fala, abre o simulador que eu te mandei para você ver quais as suas vantagens. Fecha hoje, você já vai, né? No comercial aí, né? Fecha hoje, porque de fato, olha, mas ai, vou dar uma analisada, falei, ó, olha aí comigo, vamos olhar juntos, veja quantos, você já faz a conta aí. Ó, na parcela já reduziu tanto. Vezes o número de parcelas que faltam, é a mesma coisa do consignado quando você traz a portabilidade nessa conta. Eu falo sempre de preço parando para entender um pouquinho o que é a portabilidade imobiliária, claro que um parâmetro diferente de prazo e tal, mas a grosso modo é isso, traz o mesmo saldo devedor, mesma quantidade de parcela, diminuindo parcela. Então você faz a conta. Ó, está diminuindo R$100 a sua parcela, vezes tantos meses que faltam para acabar, olha a sua redução de custo.
No
prazo total.
O dela, tá? Assim, já olhando de. Bate pronto, sem fazer cálculo, só de olhar a parcela que ela paga. E a parcela que fica aqui, assim...
Quase R$400 a menos.
Isso, já dá R$400, assim, sem fazer cálculo. É. E que se for fazer o cálculo, vai ver que é um pouco mais de R$400.
É, faço, agora faz 400 vezes quanto falta aqui?
299.
Nossa Senhora. 150 mil quase.
Então. Aí já... Só aí já vou falar pra ela... Só nesse fator.
Entendeu? Você já vai mostrando para ela valor, diferença de custo. Depois você vai no detalhe. Porque realmente é isso. É, você tem que mostrar para ela quanto que ela vai... Ó, 119.600, 400 por mês, vezes 299, 119.600 a menos no saldo devedor dela.
É.
Isso sem considerar que ela pode liquidar a qualquer momento antecipado e ela sempre tem desconto. Né? Entendeu? Então, você já falou, ó, sabe o que eu vou te ofertar? 119.600 a menos no seu saldo devedor. Nossa, mas tudo isso, como? Que mágica você está fazendo aí, Dani? Não, agora você abre o simulador que eu vou te mostrar a mágica, que não tem nenhuma, não. É valor, o Santander está aqui para te ajudar. E aí você vai. Explicando, entendendo, fazendo ela entender todo item por item, entendeu? Mas quando você joga o valor assim, já te dá. Eu já caí de costas. Senta aí que eu vou falar o valor pra você.
Eu também.
Ah, porque é verdade, não é? O legal do nosso trabalho é isso, é poder ofertar para as pessoas, seja no consignado ou outra linha, é o que é de melhor. Né? É o que é de melhor. E não tem mágica nenhuma, é cálculo. É cálculo, tá ali para ela ver, né? Então, eu acho que isso é prazeroso, não conseguir nada, tá? Você realizar sonhos, se dar oportunidade. Aí você fala, mas sonha só comprar casa? Não, você sonha que tá dívida. Não consignado, de quantas vezes a gente fala com o cliente, dá um alívio para ele. Poxa, você me tirou do sufoco. Poxa vida, isso é gratificante, não é verdade?
Uhum.
Então, é esse lado que você tem que mostrar sempre pro cliente. Aonde estou aqui para te ajudar? Onde você precisa, né? Então, no caso dela, reduzir os custos dela.
Então, eu não sei... se eu fiz, eu acabei saindo em vez de salvar aquela hora a simulação.
Uhum.
Salvar não, abri em PDF, eu fui e simulei. O valor da parcela tá dando 1.996,96 centavos, que aí eu coloquei os dados lá de novo para simular.
Você perdeu o simulador?
Eu tive que colocar de novo as informações, porque eu fui lá para a parte do treinamento.
Uhum.
Para ver o guia rápido e acabei não
colocando. Mas você está em dúvida do valor? Não entendi.
Eu quero saber se o que eu coloquei aqui nessa simulação, se está certo as informações,
tá.
Né? Porque a parcela ficou R$ 1.996,96 ou não?
Eu já saí aqui, deixa eu fazer de novo, peraí.
Tá.
8 de março de 1981. E o esposo, quanto que eu falei? Qual a idade dele? 9.
É 9/7/82.
81?
82. 81 é ela.
82. A renda dela, você falou, era 4?
4.441,28.
Aí e ela, dele colocamos 3, né?
Isso, e ela tinha 771 de consignado.
R$771 consignado?
Isso.
Aham. Peraí, já analisamos. Seio bonificado, ficou com alguma dúvida?
Isso, eu nem sei o que eu coloquei seio bonificado. Van Gogh, né, a isso. Conta.
Aham. Uhum. Você ficou com alguma dúvida no